Agora são 10 horas e 42 minutos. Ser professor, a gente sabe que existem alguns índices que demonstram que mais de 80% dos jovens admiram os professores que tiveram, que têm adolescentes, gostam dos professores, mas quando você pergunta para eles, você gostaria de ser professor, aí a coisa muda. Grande parte tem uma visão complicada da profissão. E um livro resolve mostrar o cotidiano do professor, e principalmente como ser um professor de sucesso. E esse livro é escrito por Silvio Lee, que é professor na área de ciências biológicas, mestre, doutor, e o livro se chama O Professor que Transforma, Passos para o Sucesso na Prática do Ensino. E é com o Silvio Lee que eu converso agora. Professor Silvio Lee, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado novamente pelo convite.
Silvio, no teu livro você faz uma coisa muito interessante, que é você descreve o cotidiano, tá? As práticas docentes. Tem muitos cases lá, inclusive que você vivenciou, pessoas que você conheceu vivenciaram. E você faz disso um pouco de matéria-prima de levar à frente uma proposta de ser educador. Fala um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia, não só do livro, mas de escrever ele dessa forma, porque é muito didático o livro, né? Mas como é que surgiu essa ideia de fazer o livro e dessa maneira?
Então, Gilson, eu estava planejando organizar um curso de biologia online. Isso no começo do ano passado, logo no início da pandemia. E minha esposa sugeriu que eu escrevesse um pouco a respeito da prática do professor, das dificuldades do início de carreira. Aí eu pensei, boa ideia, por que não, né? Afinal de contas, eu, quando fiz a licenciatura, eu percebi que, efetivamente, os professores, os profissionais que estavam orientando na licenciatura, estavam muito despreparados para a real rotina, tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula. A preparação do profissional alinhado com a empresa que o contratou. Afinal de contas, independente de ser uma escola pública ou privada, você lida com pessoas, você lida com clientes que estão ali com expectativa de uma qualidade do produto que será oferecido. Então, em momento nenhum, eu percebi, tanto na pós-graduação quanto na licenciatura, que os professores que estavam nos acompanhando estavam efetivamente nos preparando para a realidade que eu já estava enfrentando. E quando eu comecei também a minha vida profissional como professor na docência, eu não tive esse apoio, Gilson. A gente vai descobrindo sozinho, né? Até comento sempre com meus colegas, inclusive com colegas diretores de instituições de ensino, que como qualquer outra empresa, a escola espera que ela quer contratar professores com experiência. Contudo, a própria escola não está disposta a preparar esse profissional. Então, a minha esposa falou assim, por que você não narra um pouco da sua experiência para ajudar quem já está estabelecido, quem está querendo abraçar a docência, até para mostrar que é possível você ter sucesso nessa profissão, como você falou inicialmente, tão desacreditada, né? Ainda mais no Brasil. Uma pena, né, Gilson? Mas é verdade, né? Poucos alunos meus abraça a docência, e acontece com você também, né? Uhum. É só você perguntar na sala de aula quem pretende fazer licenciatura. Ninguém ergue a mão, muito difícil.
Né? 10% ergue a mão e os de cada, vamos colocar aí, de cada 100, 10 e os 5 deles por consideração. Mas vamos lá, você colocou uma coisa muito legal no seu livro, que eu gostei demais, é exatamente sobre isso. E quando alguém quer ser professor, você viveu com os chamados, você chama de sombras, né? Que são aqueles alunos que gostam, sim, por exemplo, da área de biologia, vivem atrás do professor e estão dispostos a aprenderem a ser professor convivendo com o professor. Isso deveria acontecer mais na educação, na tua opinião? Porque você defende muito isso no livro, que você foi assim, inclusive, a tua entrada na docência, de ter um modelo, um professor, e tentar acompanhar o trabalho dele, vendo e vivenciando com o professor.
Olha, Gilson, quando eu comecei, um profissional, o professor Oya, que trabalha em Apucarana, que é a minha escola em Apucarana, ele foi um dos poucos profissionais na época que estavam dispostos a preparar uma nova leva, uma nova geração de professores. Isso aconteceu comigo e vários colegas da nossa época, né? Chamados atualmente de professores da década de 90, né? Uhum. Então tivemos o professor Oya de matemática, ele foi um dos poucos que ajudou inicialmente e oportunizava, né, a sua escola para novos profissionais. Agora, eu tive vários alunos, tanto durante a graduação, na área de biologia, que me acompanharam. E eu percebi que, mesmo depois de me acompanhar, assistindo as minhas aulas, eles sofriam bastante no dia a dia. E até eram organizados, até seguiam os passos que eram recomendados pelos coordenadores, mas no dia a dia, na questão principalmente disciplinar, eles pecavam muito, cometiam alguns excessos, deixava a coisa chegar num ponto que ele perdia o controle e dava sermão, né? E muitas vezes eu percebi também que esses acadêmicos, assim que começavam na docência, eles tinham um pouco de receio dos alunos indisciplinados, um pouco de medo de enfrentar aquela turma do fundo da sala, né? Ou de perder, né? Ou tentar, de alguma forma, agradar o aluno para que a turma pudesse respeitá-lo, e não é o caminho, né, Gilson? Então, no meu livro eu falo bastante sobre isso, que um profissional já experiente, ele teria que acompanhar esses novos profissionais, mas é muito difícil você ter um professor que esteja disposto a isso no ambiente de trabalho, né? E mesmo a coordenação, ela contrata muitas vezes o profissional e larga. Ó, entra aí, né? Se vira. É, e eu acho muito complicado isso, porque afinal de contas, para você atingir, né, uma excelência naquilo que você faz, você tem que ter orientação de quem já passou por isso, né, Gilson?
Mais uma questão no seu livro que eu também gostei demais, é o que você chama de compliance na escola. Quer dizer, todo mundo tem que ter transparência na escola, na relação entre professor, aluno, professor, família, a própria direção da instituição, orientação, a coordenação pedagógica, um psicólogo educacional, enfim. A escola precisa ser informada e se informar sobre o que acontece dentro dela, principalmente na relação com o aluno. Como é que a gente poderia avaliar, passar para o nosso ouvinte, para o internauta que está aqui vendo a gente? O que é a escola para você, enquanto uma escola que consiga resolver os conflitos dentro dela? E você fala, inclusive, dessa questão da agressão, né? Do bullying, por exemplo, que o professor não pode ficar calado diante disso.
Sim, Gilson, eu acho que a escola ela tem que agir como uma empresa, no sentido da transparência, comunicação interna. Isso tem que estar muito claro, tanto a direção pedagógica quanto o coordenador e seus funcionários e professores. Quando uma empresa ela tem tudo muito claro, quais são as regras, como elas funcionam, o que pode, o que não pode, e, é claro, a coordenação deixar bem claro, né, a atitude homogênea dos seus professores para resolver uma questão disciplinar, por exemplo, em sala de aula, né, como que o professor vai ter que lidar com esse aluno fora da sala de aula, o que, que é permitido, o que, que não é mais permitido hoje. Então eu acho que tudo isso facilita muito a vida do profissional e facilita muito a vida do diretor como, né, o gerente, o gestor de uma empresa. E, é claro, os pais, eles estão muito mais críticos quanto a isso, Gilson, a gente percebe isso, muito mais atentos com a questão, né, da postura do professor, né, qual é a proposta pedagógica da escola que ele está matriculando o seu filho, porque ele quer resultados, ele quer que seu filho estude, ele está investindo na educação básica, para que o seu filho entre em boas universidades. Então, a escola, como empresa, é necessário que ela tenha essa transparência e ela tenha essas conformidades, né, relativas ao papel do profissional, o que espera-se dele, né? Isso fica tudo muito claro, tanto para os pais, alunos, profissionais e para a direção pedagógica também.
Silvio, outro aspecto da docência, aí já é uma coisa mais contemporânea, um pouco distante daquele tempo em que a gente, né, estava ali no começo da profissão, na década de 1980, 1990, que é a tecnologia. Você toca nesse ponto e você coloca uma coisa importante que eu quero associar a isso, né, as redes sociais e o comportamento do professor fora de sala de aula. Você responde a uma questão que eu sempre achei muito complicada de responder. O professor na vida profissional e o professor na vida pessoal, até onde a extensão do trabalho dele dentro de uma sala de aula vai também além dela, no seu cotidiano, na sua forma, por exemplo, de postar alguma coisa no seu Facebook, no seu Instagram, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O professor tem a responsabilidade de ser modelo mesmo fora de sala de aula? Até onde vai a vida privada do professor e até onde ele acaba, mesmo na sua vida, que muitos chamam de privada, sendo um mau exemplo?
Justo, passou o tempo em que o professor ele tinha a sua vida privada ou mesmo o seu comportamento fora da sala de aula, né, oculto. Porque hoje está tudo exposto. Você está num ambiente seu, você tem direito de ir para uma festa, para uma balada, você, né, beber um pouco e tal. Contudo, todo mundo está conectado o tempo todo. Então, o risco disso ser divulgado de maneira indesejada, né, você não queria que aquilo fosse exposto, né, mas está todo mundo com o celular nas mãos. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, o professor tem que tomar muito cuidado com a sua vida privada, ele tem direito de ter a sua vida particular, né, ainda mais se ele é solteiro, de sair, né? Contudo, ele tem que tomar todo cuidado, não tem como o professor não ter essa extensão, né, esse controle que os alunos e mesmo os pais fazem da vida dele. O professor ele precisa ser referência. Então, é claro que eu acredito que o aluno ele está... Eu até coloco no meu livro, que até eu comentei que talvez seja um pouco exagerado, dizer de cada 10 alunos, 7 vão em algum momento tentar copiar uma atitude, imitar o seu professor, mas eu acredito que é mais ou menos por isso mesmo, Gilson. Né? Então, eu acho que você pode ter sua vida privada, só que as redes sociais, você vai ter que tomar muito cuidado naquilo que você posta, naquilo que você acaba de maneira equivocada comentando ou colocando, e quem está te acompanhando, né, não entendeu exatamente o que você quis dizer com aquilo. Né? Então, eu acho que o professor tem que ter uma atitude sempre coerente, sempre transparente, né, e tomar muito cuidado com isso. Né? Hoje, mais do que nunca, é necessário.
Eu queria fazer uma pergunta de curiosidade. Né? Você é um professor da minha geração, e da minha geração, aí é uma percepção pessoal minha, tá? E você que é um cara que produziu um trabalho sobre isso, avaliou essa questão, a gente teve dois tipos de ambientes, né, educacionais. Aquele ambiente em que o professor era visto como alguém muito exótico. Fui de uma geração que tinham professores que, às vezes, o comportamento extravagante do professor mais somava do que diminuía em torno dele. Fui de uma geração de professores, do qual nunca compactuei muito, né, de serem muito brincalhões em sala de aula e, às vezes, as brincadeiras muito desfocadas do conteúdo. Mas era considerado por alguns um charme ter um professor que dava, por exemplo, uma receita de quibe, né, numa aula de história, por exemplo, ou numa aula de geografia ou de literatura. E isso mudou. Você coloca no teu livro que isso mudou. O professor agora, ele é alguém que virou o bom rapaz? De certa forma, o professor virou aquele que está mais focado no comportamento que se espera, e você toca muito no livro, de ética e moral?
Sim, Gilson, o professor que trabalhava cursinhos pré-vestibulares, ele tinha que ser exótico. Ele tinha que ser um cara meio louco. Ele tinha que dar, ele era um showman em sala de aula e fora da sala de aula. Os alunos esperavam que você, fora da sala de aula, correspondesse àquele showman, né? Que você saísse com os alunos, que você brincasse. Ele esperava que você te encontrasse numa festa, que você levasse os alunos para viajar, né? Que você acabasse bebendo junto com os alunos, né? Eu acho que isso não cabe mais. E uma coisa interessante, né, Júlio, que nesse período, esse comportamento do professor de cursos pré-vestibulares era estendido para o ensino médio.
Sim.
Então, quando o aluno saía do fundamental para o médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, ele esperava encontrar esses professores. Então, era um recurso, muitas vezes, que as escolas utilizavam de marketing. Olha, quem dá aula no ensino médio são os mesmos professores do cursinho. Oba! Né? Então vão ter aulas super divertidas, professores super camaradas, piadistas, brincalhões, dentro e fora da sala de aula, um tirando sarro da cara do outro o tempo todo, entregando particularidades, em vez de completamente, né, fora de contexto, durante uma aula. Né? Mas eu acho que essa questão do bom rapaz, eu acho que é mesmo a questão ética, né, do bem-estar, de você ter valores, de você transmitir valores. Eu acredito que nós não perdemos, não, Gilson. Eu acho que nós ganhamos com essa mudança. Né? Nós temos que, de verdade, valorizar a nossa profissão, ter preocupação com a educação, com a formação desses jovens. E esse é o nosso papel, mesmo em curso pré-vestibular. Porque as universidades são super concorridas. Eu acho que não cabe mais uma piada fora de contexto, uma história fora de contexto. Você pode ser um grande contador de histórias, né? Você pode contar casos na sala de aula, mas tudo contextualizado dentro daquilo que você está trabalhando. A sua aula pode ser divertida dentro daquilo que você está falando, né? Você pode ser uma pessoa bem-humorada, mas não cabe mais você parar 10 minutos da sua aula para contar da sua vida particular e falar de histórias, inventar história a respeito de outro professor só para fazer a turma dar risada. Não cabe mais, né, Júlio?
Silvio, agora eu vou falar um pouco do livro. Você vai lançar o livro semana que vem, essa semana?
Quinta-feira da semana que vem vai ser o lançamento online. Ele já está à disposição no site da livraria Polo Books, à venda online. E o lançamento oficial vai ser na quinta-feira à noite. Eu vou até divulgar isso também.
Como é que vai ser esse lançamento?
Então, Justo, né, a minha estrategista de marketing ela está planejando isso para mim. Né, ela vai ser ao vivo, vai ser online. Né, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro. Né, vou ter o link aí para a entrada. Né, eu estou até aguardando a finalização disso também. Né, que ela está fazendo, terminando esse processo aí, do lançamento. Eu quero divulgar rapidamente aí no Instagram e também no Facebook a respeito, Wilson.
É primeiro e último ou primeiro de muitos?
Não. Eu até estava conversando com um ex-aluno meu, um psicólogo extremamente competente, que é o Vinícius Romagnoli, aqui em Maringá, foi seu aluno também. Eu estava até conversando com ele a respeito de uma parceria, de uma coautoria, que eu já estou já em construção, do meu segundo livro. Quero trabalhar junto com ele essas questões emocionais que envolvem expectativa, ansiedade, tanto do jovem, do adolescente. Eu acho que é até um mal meio que universal, né, Gilson? Eu acho que tanto os adultos quanto os adolescentes estão num nível de estresse, de expectativa, de ansiedade. Eu acho que até por conta dessa loucura que é o nível de velocidade que chega as informações para a gente, a família está muito ansiosa, o aluno está muito ansioso, né? Então eu acho que eu quero conversar com ele e fazer um livro bacana, com parceria com a clínica dele, com os adolescentes.
Perfeito. Silvio, muito obrigado por essa conversa, sucesso aí no lançamento do seu livro, parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado pela oportunidade, Gilson, novamente, tá? Um abraço, viu?
Conversei com o Silvio Lee. O Silvio Lee é professor da área de biologia, mais de 30 anos na docência, mestre e doutor na área de ciências biológicas. Silvio Lee escreveu O Professor que Transforma, Passos para o Sucesso na Prática do Ensino, um trabalho em que Silvio desenvolve todo um procedimento, uma ação, um comportamento do professor. E é uma questão prática, não é a ideologização do professor, não é criar uma visão extremamente ideológica do professor, é criar uma visão lógica, racional, do que é o dia a dia, o comportamento. Você tem esse livro disponível para compra, está sendo lançado agora, e o Silvio faz aí um trabalho fantástico, não só dentro de sala de aula, mas agora também fora dela, com o lançamento desse livro.